Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido do PL para a verificação extraordinária de milhares de urnas usadas no segundo turno das eleições. O ministro também condenou o partido a pagar uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé e suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a coligação, pelo bem do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, até que a multa seja quitada. Em Portugal, o vice-presidente Hamilton Mourão já tinha avaliado que o pedido do PL não iria prosperar. Vamos ouvir.
Em relação à questão, das eleições no Brasil, há uma parcela, da nossa sociedade que considera que o processo tem problemas. Eu, de minha parte, vejo que nós precisamos ter que dar mais transparência nesse processo. Não basta pura e simplesmente respostas lacônicas do nosso Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de contestar eventuais, vamos dizer assim, denúncias ou argumentações sobre o processo. Essa questão que o PL entrou ontem, eu julgo que não vai prosperar, é uma questão que nós teremos que resolver adiante isso aí.
Senador eleito e membro da equipe de transição, Flávio Dino, repetiu que o relatório golpista encomendado pelo PL não se sustenta juridicamente.
A questão é que os fatores que inflamam esse tipo de ato, mais do que antidemocrático a essas alturas, além de antidemocrático, criminosos, permanecem por aí. A exemplo deste pleito de má-fé que foi formulado por um partido político no TSE. Que não tem nenhuma viabilidade jurídica, absolutamente nenhuma, porque implicaria anular todas as eleições de todos os deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores do país. É muito difícil identificar um ato tão irresponsável quanto esse pedido que foi feito na história brasileira.
O colunista Josias de Souza comenta o tema.
A decisão do Alexandre de Moraes ela foi adequada porque foi rápida, abateu essa representação do PL aí em menos de 24 horas. Agora, eu tendo a ser menos otimista do que esses políticos que estão festejando e tal, porque foi arquivada a representação contra um lote de urnas, a multa é expressiva, 22,9 milhões de reais, incide sobre a coligação bolsonarista, PL, PP e republicanos. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele acerta no ritmo, no tamanho da paulada. Agora, essa decisão poupa, na prática, o Bolsonaro. E ela dói no bolso errado, ela dói no bolso do contribuinte, porque esse dinheiro vai ser pago com o fundo partidário, que é dinheiro público, é dinheiro de todos nós.
Sobre isso, fala Walter Mayrovich.
A resposta dada no despacho do ministro Moraes é adequada, eu diria até no superlativo, é adequadíssima. Desde a fundamentação jurídica, ele já devia e até poderia ter indeferido lá atrás, da primeira vez. Por quê? Porque essa ação é surreal. É, como foi dito, de má fé. Em razão disso, o que fez o ministro depois de desmontar e deixar claro que aquilo era uma aventura jurídica? O ministro dosou adequadamente, atenção, adequadamente o valor da indenização por litigância de má fé. E por quê? Alguém pode se assustar, mas foi muito, foram quase 23 milhões. Mas o importante quando se faz uma individualização, uma dosagem, uma dosimetria de uma sanção, de uma pena, o importante é verificar a gravidade do fato. Ali estava, eu digo, ali na petição inicial, na pretensão, do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, que usavam como biombo três agremiações políticas, na pretensão deles estava o quê? Estava um golpe.
Políticos de oposição comemoraram a decisão de Alexandre de Moraes de rejeitar a ação do PL. Opositores associaram nas redes sociais o valor da multa ao número de urna de Bolsonaro. O deputado André Janones falou em orgasmo democrático. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que Moraes foi pedagógico na aplicação da sentença. Disse ela, a democracia vence e Bolsonaro ficará no lixo na história. Já a deputada federal eleita, Marina Silva, da Rede, disse que a decisão colocou os golpistas em seu devido lugar. A equipe de transição enfrenta dificuldades com o avanço da PEC, que abre espaço no orçamento no ano que vem para as promessas de campanha de Lula. Apesar de concordarem com a necessidade de garantir o pagamento dos R$ 600 do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, os parlamentares não querem dar ao futuro governo federal um espaço fiscal maior para gastar. Eles também não aceitam a retirada do programa social da regra do teto de gastos por tempo indeterminado, como propôs inicialmente o PT. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, justificou a falta de consenso para não apresentar ontem a PEC da transição, como queriam parlamentares do PT. A dificuldade é que está faltando mais diálogo, disse o parlamentar que não indicou quando a PEC vai ser apresentada. Vamos ouvir o secretário de Fazenda de São Paulo e economista Felipe Salto, que está entre os cotados para a Secretaria do Tesouro Nacional do governo Lula.
O ponto principal dessa discussão fiscal de contas públicas, do que está acontecendo com a dívida pública e o orçamento, é que é preciso separar em dois eixos, né? Primeiro, que de fato há um contexto em que os gastos sociais vão precisar ser garantidos, e isso tem custos, e há uma outra dimensão, que é a responsabilidade fiscal. Não dá para aumentar despesas como se não houvesse amanhã. Esse é o erro que não pode ser repetido e já foi cometido tantas vezes por diferentes governos no passado, inclusive pelo atual. Quando a gente olha o chamado teto de gastos, é uma coisa muito simples, você não pode gastar acima de um determinado patamar. E esse patamar, por sua vez, é corrigido ano a ano pela inflação. Se a inflação for 10%, esse teto sobe 10%. Se for 1%, sobe apenas 1%. Ocorre que nos últimos anos houve pelo menos 4 emendas à Constituição, a emenda 113, a emenda 114, a emenda 109 e a emenda 123, que de uma maneira ou de outra mexeram no teto de gastos e permitiram gastos acima desse limite máximo. De tal sorte que, na verdade, é preciso aproveitar essa oportunidade que está surgindo agora do novo governo para que se redesenhe o arcabouço fiscal com base nessa experiência.
Integrantes do PT já admitem a ideia de reduzir a PEC para um prazo máximo de apenas 2 anos. A intenção é resolver o problema imediato da falta de verbas em 2023 e ganhar um tempo extra para a discussão sobre qual será a nova regra fiscal que poderá substituir o teto de gastos. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou uma manobra que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e abre espaço no teto de gastos deste ano. O projeto precisa agora ser votado em sessão conjunta. A medida interessa aos parlamentares porque permitiria desbloquear quase 8 bilhões de reais do orçamento secreto, que atualmente não podem ser usados. Já o governo precisa de espaço no teto de gastos para pagar despesas de ministérios neste ano. A bancada do União Brasil anunciou ontem apoio à reeleição do deputado federal Arthur Lira à presidência da Câmara. Na terça-feira, o Republicanos também declarou apoio ao atual presidente da casa. Lira vai viajar ao Catar para a Copa do Mundo. Ele deve cumprir agendas oficiais no país e assistir ao jogo entre Brasil e Suíça. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.